A definição de metodologia da discussão do projeto de resolução 609 pela eliminação da contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos médicos do Serviço Nacional de Saúde, nos termos do artigo 128, número 2 do Regimento da Assembleia, se pretende que essa discussão ocorra em comissão ou no plenário.
Muito bom dia a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esse projeto de resolução e aos dois seguintes, a resposta será a mesma e pretendemos que serão discutidos em plenário, Sr. Presidente.
Plenário. Claro. Portanto, irá para plenário. Oficiaremos então a mesa. Muito obrigado. Portanto, o projeto de resolução 609, o projeto de resolução 610 e o projeto de resolução 611 serão remetidos a plenário. A mesma pergunta faço ao Sr. Deputado Rui Afonso, relativamente à metodologia de discussão do projeto de resolução 621, 15ª primeira, renegociação das condições de empréstimo do Estado para financiamento do processo de resolução do BES Novo Banco. Sr. Deputado, faça favor.
Bom dia, Sr. Presidente, cumprimento aos senhores deputados, neste caso não está aqui nenhuma senhora deputada, sim, é para ser discutido em plenário também.
Sim. Plenário também, portanto será enviado a plenário. Os pontos que podemos tratar ainda com este quórum de funcionamento é o ponto 13, a designação do relator do parecer da proposta de lei 73, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que aprova as grandes opções para 2023-2026, que recordo que nos termos da lei de enquadramento orçamental terá que ser aprovado no prazo de 30 dias, portanto, sob a data da sua entrada. Ainda não está agendado, creio, mas terá que cumprir essa disposição da lei. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Pergunta ao Sr. Deputado, o Carneiro está em condições de indicar. Faça.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, indicaremos até ao final do dia.
Até ao final do dia. Ponto 14, designação de um relator de um parecer de um projeto de lei do Bloco 718-15, da primeira sessão legislativa, que altera os estatutos de benefícios fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215-89 de 1 de julho, alargando o prazo de isenção do Imposto Municipal sobre imóveis de desprezo ou parte de desprezo urbanos habitacionais construídos, ampliados, melhorados ou adquiridos a título oneroso, destinados à habitação própria e permanente, cuja indicação cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Perguntava ao Sr. Deputado Miguel Cabrita se está em condições, faz favor.
Sr. Presidente, este é o ponto de qual é o ponto de ordem?
14.
Ponto. Certo, é o... Indicaremos até ao final do dia.
E relativamente aos outros pareceres, também tudo até ao meio, até ao final do dia. Sim. Pergunto também ao Sr. Deputado Carneiro, também até ao final do dia. Pronto, então, os pontos 14, 15, 16, 17 e 18 serão indicados pelos grupos parlamentares do PS e do PSD, nos termos que constam da ordem do dia, até ao final do dia. Permito-me apenas recordar que os projetos constantes dos pontos 14 a 18 estão todos agendados para o plenário de 5 de maio, o que significa que terão que ser votados não na próxima semana necessariamente, mas na subsequente, portanto até à reunião do dia 3 de maio. Portanto, chamava a atenção, neste caso é apenas aos grupos parlamentares do PS e PSD, são exatamente todos eles... tem a ver com esta distribuição. A partir daqui, estamos condicionados a... Peço desculpa. Ponto 11. Ah, também. Mas presumo que relativamente ao ponto 11, o Sr. Deputado do Carreiro vai dizer que também vai indicar até ao final do dia. Dia 11. É um parecer sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. Pronto, também até ao final do dia. Senhores deputados, estamos a três senhoras e senhores deputados de ter quórum deliberativo e exortava que quem puder contribuir para esse desidrato. Tem que ser um deputado dos Açores a pôr ordem na... A honra do convento, aliás. Exatamente. Aliás, peço desculpa, da regiões autónomas, os dois últimos, sejamos justos, são regiões autónomas que vieram salvar sucessivamente. Bom, senhoras e senhores deputados, pedi a vossa atenção, temos em condições de continuar, portanto, aos senhores deputados que se nos juntaram, nós já fomos adiantando a componente que não carecia de deliberação, portanto, a indicação de relatores e a indicação do local onde devem ser discutidos os projetos de resolução. E agora sim, estamos em condições de começar com a primeira votação, que consiste na aprovação das atas 91 a 94. As atas foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Não havendo nenhum pedido de palavra sobre qualquer uma delas, estamos no ponto 1, as atas. Não havendo nenhum pedido de palavra sobre nenhuma delas e não havendo objeção, eu colocava à votação em conjunto as atas 91 e 94. E assim sendo, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, estão aprovadas as atas 91 a 94. O ponto número 2 é a definição da metodologia de apreciação na especialidade da proposta de lei 64/15ª Legislatura da Primeira Sessão Legislativa, uma proposta de lei que transpõe a Diretiva 514/2021 relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de sugerir, obviamente, para discussão também com os restantes grupos parlamentares, que pudéssemos definir um calendário para os passos subsequentes. Tínhamos aqui uma proposta, se pudesse anunciá-la brevemente, que pudéssemos ter um prazo para requerimento de diligências, eventualmente até ao final desta semana, portanto até dia 21, e que pudéssemos, portanto, votar essas diligências no próximo dia 26, reservando até ao dia 10 de maio, eventualmente, para realizar as diligências, enviar contributos. No fundo, estamos a falar de aproximadamente 2 semanas, que é o tempo que temos habitualmente utilizado, e isso permitir-nos-ia ter depois um prazo para propostas de alteração até ao final dessa semana, 12 de maio, e votar na especialidade dia 17. Mas, quer dizer, enfim, é uma metodologia indicativa, obviamente com margem e com abertura para a discussão.
Pronto. É sequencial, ou seja, fixaríamos o prazo para a apresentação de requerimentos relativos a este até ao final da semana e seriam votados na próxima semana e em função do que fosse aprovado.
Permitir, Sr. Presidente, bom dia. Permitir, talvez, até por ter sido a metodologia, e eu compreendo que até enfim, é um diploma que está atrasado, é mais uma diretiva que não foi transposta há horas, enfim, mas se houver concordância de todos, seja na segunda-feira, porque é o que temos feito, não é? Tem de ser votado, temos mais algum tempo, fim de semana, se calhar para, enfim,
as diligências?
Desencadear.
Ah, está bem. Sim,
apresentar o requerimento. Sim,
para o requerimento das diligências, sim, está bem.
Temos feito isso, portanto, sexta-feira certo. É sempre aquele dia
sim.
De pressão.
Sim, não, problema. Pronto, é só para votá-los na quarta e, portanto, certíssimo. Portanto, senhores deputados, relativamente a isto, a este ponto 2, até segunda-feira, dia 24 de abril, pode ser até às 12, tenho que fixar uma hora qualquer, até a hora de almoço, portanto, dou até às 12 horas a indicação das diligências a adotar no âmbito desta proposta e depois, em consoante o que vier a ser requerido e aprovado, fixarmos então depois os prazos para solicitação de... Enfim, estou a adiantar, dependendo do que for aprovado, faloemos. Ponto número 3, discussão do projeto de resolução 562/15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, um projeto do LIVRE, que recomenda ao Governo que tome medidas decisivas no combate à inflação. Cumprimento o Sr. Deputado Rui Tavares e dou-lhe de imediato a palavra para a apresentação, para iniciar este ponto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Este é um ponto que é um projeto de resolução que foi entregue antes do pacote anti-inflação do Governo e antes das medidas que tomámos, que todos discutimos e aprovámos recentemente, que são alterações legislativas e, portanto, em boa medida, os acontecimentos desatualizaram uma parte deste projeto de resolução e, por isso, também não acho que seja necessário fazer uma apresentação muito aprofundada, uma vez que acabámos de debater, e noutro âmbito, como projeto de lei não de resolução, a questão do combate à inflação. Naquilo em que se mantém atual o projeto de resolução, tem a ver com o acompanhamento, ou naquilo que pode, de certa forma, ser aproveitado do projeto de resolução, que evidentemente o LIVRE mantém e gostaria de ver aprovado em plenário. A questão mais relevante tem a ver com o acompanhamento agora das medidas da isenção do IVA em certos bens alimentares, ou seja, do acompanhamento com reuniões multissetoriais, que eram propostas aqui antes do Governo apresentar o seu acordo com os setores da distribuição e da produção, que o LIVRE quis inserir na lei e isso foi rejeitado pelo PS, infelizmente, devo acrescentar, porque conviria ter formalizado esse acompanhamento e esse diálogo entre o Governo e os setores da distribuição e da produção. E tem também no ponto, o ponto 2 é de estudo dos impactos da implementação de medidas de controle de preços, nomeadamente através de limites das margens de lucro, algo que as medidas do Governo e que o Parlamento aprovou não faz ainda, mas que se nos afiguram necessárias para que elas possam resultar, ou que existam pelo menos como plano B, caso este plano A do Governo falhe, no sentido em que a isenção de IVA não seja repassada para o consumidor, e em terceiro lugar, que seja assumida como prioridade no combate à inflação, antes uma política de apoios diretos à produção e à oferta, mais do que de apoios à distribuição. Sabemos que essa não é até agora a estratégia seguida pelo Governo, mas é a que, do ponto de vista político, se nos afigura mais importante no tipo de episódio inflacionário que estamos a viver. Portanto, fico, de qualquer forma, à disposição para qualquer comentário, contributo ou sugestão que queiram fazer, apesar de, como todos sabemos, uma parte deste projeto de resolução ter sido, enfim, podemos dizer, ultrapassado pelos acontecimentos, uma vez que a proposta de lei do Governo teve um tratamento mais expedito aqui na nossa Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está, então, aberta a discussão sobre o projeto de resolução 562. Sr. Deputado Miguel Cabrita, pede a palavra, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, como o deputado Rui Tavares referiu, este projeto de resolução foi, de facto, apresentado antes de serem conhecidas as medidas que vieram a ser apresentadas pelo Governo, precisamente no âmbito do combate à inflação e num conjunto diferente de apoios e de mecanismos que foram, entretanto, criados. Naturalmente que todas as questões que têm a ver com o acompanhamento e o combate aos efeitos e também o combate aos fatores que estão na origem da presente crise inflacionária são aspectos relevantes e que merecem sempre a nossa atenção e a nossa reflexão, sobretudo entendendo que esta resolução tem um caráter claramente construtivo. No entanto, nós temos dúvidas, de facto, sobre a pertinência de estar a aprovar ou a viabilizar, de algum modo, um texto que, podendo propor soluções de cariz distinto daquele que foi adotado, ainda assim vem precisamente fazer algo diferente daquela que foi a opção, e uma opção que nós acompanhamos, como é evidente e como é público, da parte do Governo. E, portanto, naturalmente vamos refletir, teremos tempo para o fazer. Ouvimos com atenção também a explicação e o enquadramento que o deputado Rui Tavares, enquanto proponente, aqui deixou. Mas queríamos deixar esta nota de que nos parece que esta resolução, aliás, como foi referido, foi, entretanto, um pouco ultrapassada, se não na totalidade, pelo menos na grande maioria das suas disposições e orientações, pela, não diria pela realidade, mas pela ação do próprio Governo nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, também sobre o mesmo tempo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os meus cumprimentos a todos, aqueles que chegaram mais tarde, especialmente. Relativamente a este projeto de resolução que hoje aqui discutimos do LIVRE, há, como diz o Sr. Deputado, uma parte que já foi ultrapassada pelos acontecimentos e respeito à Comissão de Acompanhamento. Não deixo, no entanto, de registar que mesmo esta composição, que foi antes daquela que o Governo depois veio a propor, e não aceitar que constasse da lei, só constou do pacto, não há aqui quaisquer representantes de distribuidores, nem grossistas, nem retalhistas, nem importadores. Portanto, seria sempre um acompanhamento um bocadinho para o parcial. Mas pronto, isso já foi tentado, já foi recusado pelo PS. Não é tanto isso que me ocupa, é mais achar que é um projeto de resolução que prima por duas coisas. O interesse histórico, aliás, o Sr. Deputado já nos habituou, e uma incoerência, ou duas, que eu acho que devem ser assinaladas hoje para efeitos desta discussão. A primeira é que faz menção de que estamos a tratar esta crise inflacionária à maneira daquelas que nos lembramos e não à maneira daquelas que se assemelham mais do ponto de vista da sua origem, nomeadamente uma situação militar, política ou militar, uma guerra, e obriga-nos a recuar 90 anos para a forma como se tratou o surto inflacionista resultante da guerra, da Segunda Guerra Mundial e dos anos até que lhes antecederam. Querendo com isso fazer um argumento de que a fixação de preços na altura funcionou. Pois, eu não sei, nenhum de nós tem memória viva de facto. Essa é a incoerência. Também não temos memória viva dessa, não temos mesmo memória viva, mas os relatos que nos chegam não é propriamente uma enorme abundância de produtos, nem que a fixação de preços, podendo, obviamente, pela natureza da fixação de preços, ter evitado surtos inflacionistas, não garantiu certamente uma abundância de disposição. Não será essa também uma das consequências que queremos. As fixações de preços e de margens conduzem sempre, mais tarde ou mais cedo, à escassez dos produtos que estão a ser limitados, pela natureza do funcionamento dos mercados. A outra incoerência é de que faz toda esta consideração à volta dos objetivos, aliás, dos motivos e das origens da inflação, e depois, no seu terceiro ponto, diz que a prioridade deve ser apoio à produção, indicando boa parte da discussão à fixação de preços. Portanto, das duas, uma, ou estamos a priorizar depois à produção e a dar à oferta o estímulo e desbloquear os obstáculos que possivelmente possam ter, ou estamos a fixar preços. As duas coisas não são compatíveis na sua essência. E, portanto, é por esse motivo que, quando chegar à altura, não vamos acompanhar este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, nós, relativamente ao projeto de resolução do Partido Livre, portanto, também não iremos acompanhar o projeto. Ele não só está ultrapassado, como julgamos que assenta também num erro de pressupostos. Porque na fase que atravessamos, das dificuldades que as pessoas vivem com o problema da inflação, aquilo que nós precisamos é essencialmente de soluções. E, portanto, o projeto de resolução, particularmente neste campo, não vem acrescentar uma solução verdadeiramente dita. E aquilo que sugere como caminho, se ainda pudéssemos admitir esse caminho como reflexão, julgo que também não é benéfico na medida em que a fixação de preços, controlo de margens a esta fixação contra os empresários, provavelmente seria muito mais prejudicial à economia do que ajudaria verdadeiramente à resolução. Isto não quer dizer que o PSD não esteja preocupado, naturalmente, é que em toda a cadeia, desde a produção até à distribuição, se perceba exatamente aquilo que está a acontecer, bem pelo contrário, nós queremos que se perceba, mas sabemos bem que não é com um projeto de resolução que vamos resolver esse problema ou chegar a alguma conclusão sobre essa matéria. Portanto, também não acompanhamos o projeto de resolução e até deixava uma sugestão, quer dizer, lá até onde isso seja possível, que o mesmo fosse reajustado face às condições atuais com aquilo que foi apresentado, para ter um caráter eventualmente mais atualista, ainda que possamos discordar de vários dos pontos do projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Sr. Deputado, faça a palavra.
Sr. Presidente, renovo também os cumprimentos aos Srs. Deputados. Nós compreendemos que o projeto de resolução em si, portanto, encerra algum revisionismo histórico, é verdade. Relativamente ao ponto 2, eu penso que ainda continua a haver uma grande confusão relativamente entre o que é a fixação administrativa de preços e o que é a limitação de margens de lucro. Aliás, relembro que o que aconteceu nos combustíveis, realmente houve um projeto nesse sentido e está uma lei implementada nesse sentido, e que não houve, que eu saiba, falta de combustível, nem as gasolineiras deixaram de ter lucros. Aliás, a Repsol apresentou lucros em 2022 de mais de 1.000 milhões de euros e a GAP de 881 milhões de euros. Portanto, acho que não é bem esse o caso. Portanto, convém não confundir bem as coisas. E por isso, nomeadamente por este ponto 2, que acho que é um ponto importante, nós iremos acompanhar a posição do LIVRE.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, esta é uma discussão que não é a primeira vez que a temos aqui e noutros espaços, acerca da questão do controle de preços. Mas se foi aqui dito que, de alguma forma, o assunto já está ultrapassado porque houve ação do Governo, a verdade é que também os resultados da medida que o Governo implementou do IVA zero, sem qualquer medida de controle de margens, também já se estão a ver. Já se estão a ver até nas próprias supermercados, e depois estou um dia ou dois para se perceber que um conjunto de bens tiveram aumentos antes da redução do IVA para agora incorporarem o IVA, outros até incorporaram, mas o valor que é sentido pelas pessoas é muito baixo, porque estamos a falar de 6% sobre produtos que já têm um preço que não é dos mais altos dentro dos vários produtos que há no supermercado, e portanto que os efeitos que esta medida tem na carteira dos portugueses são muito limitados. São muito limitados, não estão, pelo menos por enquanto, a ter um impacto que o Governo anunciou de redução significativa dos preços. Quanto à origem desta crise inflacionista, eu creio que o BCE já identificou de forma bastante explícita que não é uma espiral inflacionista dos salários, mas sim uma espiral inflacionista que tem como origem as margens de lucro de determinados setores. E esses determinados setores são aqueles onde não se pode sequer aplicar a lógica de concorrência perfeita, que muitas vezes é usada como exemplo para se dizer que vai haver escassez de produtos quando haja controle de preço ou controle de margens, porque não existe concorrência perfeita nem na energia, nem na banca, nem na grande distribuição. O que existe são grupos que dominam de tal forma a cadeia da produção ao consumo, que são, de facto, grupos que fazem controle de preços, que têm uma posição dominante no mercado e que determinam as suas margens de acordo com aquilo que são os seus interesses. E, portanto, tem que haver uma intervenção pública para não só obrigar à repercussão da redução do IVA, mas também chamar essas margens a aliviar os preços que são pagos pelos consumidores. E, portanto, esta é a nossa perspectiva. A única crítica, talvez, que possamos fazer aqui ao projeto é que nós, enfim, neste momento já não estamos, e também a verdade é que o projeto já tem algum tempo, mas já não estamos propriamente na fase do estudo ou de reuniões multissetoriais, estamos numa fase em que, de facto, exige-se que essas medidas sejam tomadas e, portanto, tem havido várias propostas de vários partidos para que isso seja implementado de um ponto de vista mais efetivo, e, portanto, aqui a nossa única crítica será, talvez, de que nesta fase o estudo dos impactos já seja bastante observável pela prática. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Não tendo mais nenhum pedido de palavra, devolvo a palavra ao senhor deputado Rui Tavares, autor do projeto. Faça-se.
Muito obrigado, senhor presidente. Bem, a verdade é que para projeto que, assumidamente, tal como eu descrevi na minha introdução, está, pelo menos em parte, ultrapassado pelos acontecimentos, devo confessar a minha surpresa positiva, porque acabou por gerar um debate mais denso e mais interessante do que eu próprio previa, e isso é uma boa notícia. Mesmo na discordância, houve algumas intervenções que descreveram bem qual é o sentido do projeto e quais é que são os seus fundamentos. O senhor deputado Coutrinho de Figueiredo falava de duas incoerências. Eu acho que não são duas incoerências, são duas discordâncias que temos, ou seja, é possível discordarmos, ser coerente dentro de um determinado contexto ideológico cada um de nós, e depois a questão de saber qual desses prismas ideológicos se adapta melhor à realidade ou não, isso deixemos para outros juízes decidirem, mas não acredito que haja uma incoerência entre, por um lado, fazer o estudo do acompanhamento destas medidas, estar preparado do ponto de vista da infraestrutura técnica e de dados para fazer controle de margens, que é uma forma indireta de fazer controle de preços, embora não seja necessariamente uma fixação de preços. Há uma uma certa confusão, às vezes até deliberada, entre quem acha que fixar preços é fazer as coisas ao modo do édito de Diocleciano, que é dizer o trigo custa isto no primeiro dia, vai custar isto no último dia do ano e, entretanto, acontece o que acontecer, mesmo que haja mercado negro de trigo, mesmo que haja escassez, mesmo que haja racionamento, o preço é aquele. O controle de preços, e por isso, durante a Segunda Guerra Mundial, ele precisou tanta infraestrutura técnica, no caso dos Estados Unidos, de alguns milhares de pessoas a fazer esse acompanhamento, é um acompanhamento, por vezes, com revisões do preço dos estabelecimentos do dia a dia. E, portanto, com uma margem para que continue a haver um lucro razoável, tendo em conta todos os fatores de produção, distribuição, todos os custos, mas não uma fixação. E isso não é incoerente, por sua vez, com os apoios diretos à produção e à oferta. Que, de facto, em contextos históricos como este, foram necessários e foram úteis. Dizia-se há pouco, e aqui volto ao deputado Petrinho de Figueiredo, que, independentemente do juízo que possamos fazer acerca de se um controle de preços que durou de 42, se não me engano, até 47, funcionou ou não, que não houve grande abundância. Em parte não houve, porque isso era um dos objetivos de uma política diferente daquela que nós propomos, de reorientação industrial para uma economia de guerra. E, portanto, tanto Churchill como Roosevelt, como muitos outros governos, o que fizeram foi reorientar a máquina industrial para, de produzir automóveis privados, passar a produzir material de guerra. Felizmente, não estamos aí nesse modo de economia de guerra, esperemos que não venhamos a estar, mas é verdade que precisamos de uma política de apoio à oferta e à produção e que isso até é uma maneira de aliviar digamos, os custos em que incorrem os agentes da produção. Tomo isso, sim, como boa a crítica de que, no ponto 1, não estão as estruturas representativas da distribuição e deveriam estar. Há uma formulação mais abrangente de outros agentes que se tenha por pertinentes, mas a distribuição deveria estar nomeada e incluída. É uma boa nota. Não acho, agora, em resposta ao deputado Carneiro, que isto não sejam soluções, podem ser soluções com que o PSD não concorda. Mas a verdade é que nós, desde que estamos a discutir este episódio inflacionário, que é basicamente desde que este Parlamento foi eleito, muitas coisas que eram tidas por ineficazes ou que muitos caminhos para os quais se dizia que não deveríamos ir no início, depois acabámos por chegar lá, desde a taxação dos lucros excessivos. Hoje em dia já não se fala que os aumentos salariais é que estão a provocar a crise inflacionária e vamos lá ver o que é que vai acontecer a 31 de outubro, quando a isenção do IVA nos bens alimentares que nós aprovámos caducar. Será que o Governo vai simplesmente deixar o IVA voltar a 6%? E, evidentemente, aí os preços vão todos aumentar. Será que vai exercer algum tipo de controle sobre as margens e sobre os preços? Ou será que simplesmente esta isenção de IVA nos bens alimentares vai ficar eternamente, enquanto o direito europeu permitir, porque depois ninguém vai querer voltar aos 6%, porque evidentemente sabemos como é que os agentes económicos se comportam nisto. Quando os impostos baixam, quando o IVA em particular baixa, não baixam os preços, mas quando ele aumenta, aumentam os preços de certeza absoluta e ninguém quer chegar a 31 de outubro e desfazer pela janela aquilo que quisermos encaminhar pela porta. Mas quem cá estiver verá. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluída esta discussão, será remetido para votação no plenário desta sexta-feira. Passamos agora ao ponto número 4, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Ministro das Finanças e da Ministra da Presidência, pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Sr. Deputado,
muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o que se passa aqui é que, efetivamente, foi levantado mais uma questão, mais um escândalo que veio a lume. Acho que era importante nós, enquanto órgão escrutinador, perceber exatamente como está, digamos que é um órgão que está sob a tutela direta do Ministério das Finanças, portanto, sabermos exatamente o que se passou. A Sra. Doutora Laura Cravo foi nomeada coordenadora numa altura em que houve um diretor que saiu. No organograma, do Ministério das Finanças, ela encontra-se precisamente em paridade com os restantes diretores que foram nomeados. O diretor que saiu em março de 2022, até ao momento, portanto, segundo informações que foram dadas pelo Sr. Ministro das Finanças, que haveria um concurso público que seria lançado para realmente para um novo diretor, mas efetivamente, passado mais de um ano, esse concurso público nunca foi lançado. Entretanto, nós já recebemos uma notícia, ou melhor, já veio a público uma notícia, que a doutora Laura Cravo, portanto, está de saída do Ministério das Finanças, e penso que aí é preciso esclarecer porque é que a senhora realmente decidiu sair nesta altura, e no fundo era perceber, portanto, eu acho que isso foi mais, no fundo, uma situação que nos levantou ainda mais questões sobre o facto dela realmente, da senhora em causa, ter abandonado o cargo. E, portanto, é neste sentido que nós pedimos esclarecimentos urgentes. Como sabe, neste momento, os casos têm-se acumulado. Aliás, eu penso que existem mais demissões, quase que mandatos, em termos de meses, do governo. E, portanto, é uma situação que é exemplo de outras situações terão de ser devidamente esclarecidas em sede da Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão do requerimento. Sr. Deputado Miguel Cabrito, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, eu queria ser muito claro, nós vamos votar contra este requerimento. Começa por Sr. Deputado Rui Afonso qualificar como escândalo uma situação que é uma situação perfeitamente normal da administração pública, uma decisão de gestão, um acordo de cedência de interesse público, que há centenas, milhares deles em toda a administração, entre diferentes entidades, é algo de absolutamente normal, e não é pelo facto de a pessoa em causa ser mulher ou outro qualquer parentesco com algum membro do governo que devemos analisar de maneira diferente aquilo que é, repito, um ato absolutamente normal, um ato de gestão da administração pública, um direito das diferentes pessoas e agentes envolvidos, e já agora um assunto sobre o qual o Sr. Ministro das Finanças não se negou a prestar todos os esclarecimentos que foram solicitados, mesmo estando aqui presente numa audição para um outro fim, a pedido e a requerimento, aliás, putestativo da bancada do Chega, que preferiu usar o seu tempo sobre o tema ao qual aparentemente dava tanta importância para se referir a este caso em concreto. Foram prestados todos os esclarecimentos, eu diria até mais do que seriam necessários e suficientes, e portanto nós não acompanhamos esta qualificação deste assunto como escândalo, é um ato de gestão. Consideramos que todos os esclarecimentos foram prestados, e francamente estar a vir à Comissão de Orçamento e Finanças prestar esclarecimentos sobre um caso individual que se passa num serviço público, penso que ultrapassa todos os limites daquilo que devemos ter como prática na Comissão, e pela nossa parte não o legitimamos e votaremos contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrito. A palavra é ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este requerimento suscita-nos aqui várias observações. Em primeiro, começando pelo Partido Socialista, eu direi que ainda não está tudo absolutamente esclarecido. A audição foi importante, não desvalorizo o valor da audição, embora esse não fosse o tema, mas o Sr. Ministro das Finanças decidiu responder e acho que fez bem. Mas como não ficou tudo esclarecido, porque entre aquilo que é perguntado e aquilo que é respondido, muitas das vezes há meias palavras que não esclarecem cabalmente as perguntas que são colocadas, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou imediatamente depois da audição um conjunto de perguntas dirigidas ao Governo, que se frisam não só sobre algumas circunstâncias do caso, mas também até sobre o próprio funcionamento do Ministério das Finanças, percebermos quantos lugares é que existem vagos ao nível das chefias de direção ou intermédias, porque é que os concursos públicos não são abertos, se existe ou não a ocorrência de uma circunstância que já foi noticiada, inclusivamente, pela imprensa de forma abundante, que é nomearmos pessoas, os dirigentes em regime de substituição, e só muito depois abrirmos os concursos quando essas pessoas não têm experiência e depois passam a ter experiência. Portanto, há aqui um conjunto de questões que ultrapassam até este caso, ultrapassam e muito este caso, que o PSD decidiu colocar ao Governo, nomeadamente ao Ministério das Finanças, e que aguardamos que o Governo responda, e responda de forma clara e sem esconder aquilo que se passa. É isso que nós desejamos, e é esta a função do Parlamento. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças ou o PS não devem ficar incomodados quando os partidos colocam questões, porque essa é a nossa missão. Era o que faltava agora nós termos receio de exercer as nossas competências. Portanto, dito isto, no entanto, nós hoje somos confrontados com uma discussão adicional que tem a ver com este requerimento do Chega. E aquilo que eu constato é o seguinte. Este requerimento do Chega é um requerimento que aparece posteriormente a um requerimento que deu origem à audição do Ministério do Ministro das Finanças, a semana passada, que visava discutir os temas da inflação e da questão do IVA e que os produtos associados ao IVA zero ainda não eram conhecidos. E o requerimento foi apresentado de forma muito empolada no seu texto e depois nós chegamos à audição e aquilo que o Chega proporcionou ao Sr. Ministro das Finanças foi um número de propaganda política, em que o Chega, em vez de se debruçar inclusivamente sobre a matéria que deveria perguntar, fixou-se mais noutros temas que não propriamente naquilo que deveria perguntar. E, portanto, o PSD não pode alinhar com estas estratégias do Chega que permitem ao Governo que venha fazer números de propaganda ao Parlamento. E isto tem que ser dito. E a outra coisa que também é preocupante é que o Chega teve a oportunidade de colocar questões sobre esta situação e colocou, e estava no seu direito de colocar, ainda bem que colocou, nós também colocamos as nossas questões, mas não compreendemos o que é que este requerimento vem acrescentar, o que é que pode acrescentar, porque não tem nenhuma questão propriamente objetiva, agarra-se à notícia que saiu a dizer que a pessoa em causa pediu para sair do Ministério das Finanças, mas quer dizer, isso não é um elemento suficiente que justifique uma nova audição com o Ministro das Finanças sem conhecermos factos mais concretos. E por isso é que o PSD fez perguntas e agora fazemos perguntas muito objetivas para que elas sejam respondidas também de forma muito objetiva sobre as dúvidas que ainda temos sobre o caso, mas também sobre o próprio funcionamento do Ministério das Finanças. E esta questão dos concursos, dos cargos dirigentes, etc. Portanto, nós não alinhamos em tiros de pólvora seca, nem em números de teatro. E acho que a política sai dignificada se nós estivermos bem cientes do nosso papel e da forma como o devemos exercer, com o objetivo de efetivamente alcançarmos os esclarecimentos. Não me parece, e peço desculpa se estou a compreender mal o requerimento, mas não me parece que efetivamente ele venha acrescentar, esta nova audição venha acrescentar algo substancial ou a sua própria explicitação, a sua explicação, o conteúdo, justifique esta audição. Se em função das respostas, para terminar, se em função das respostas que viermos a receber do Sr. Ministro das Finanças, acharmos nós, PSD, que devemos diligenciar outros atos, outras reuniões, marcação de audições, o que quer que seja, não deixaremos de exercer as nossas competências e os nossos direitos e o nosso poder de chamar cá o ministro. Agora, este requerimento, sinceramente, eu acho que o Chega devia ponderar melhor aquilo que apresenta, mas é apenas a nossa opinião. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não nos opomos por princípio a qualquer requerimento, não nos vamos opor a este, mas temos uma dificuldade aqui, que é o Sr. Ministro das Finanças esteve aqui há umas semanas e respondeu às questões do Chega sobre este caso. O que eu assisti, e peço desculpa por usar esta expressão, foi o Chega a meter a viola no saco. Fez três perguntas, ouviu as respostas, não insistiu em nenhuma pergunta e não fez nenhuma pergunta que não tivesse ficado esclarecida. E por isso, a minha dúvida relativamente a este requerimento é, independentemente de ser sempre bom e os grupos parlamentares poderem pôr questões ao Ministro das Finanças, é se o Chega tinha tantas perguntas, porque é que não os fez na altura em que esse assunto foi aqui debatido? Porque eu estava nessa audição e não vi o Chega depois a fazer mais perguntas. Fez duas, ouviu as respostas e passou a outro assunto. E agora vem refazer um requerimento como se alguma coisa tivesse ficado por explicar. Então, sei que eu entendo exatamente quais são as dúvidas do Chega e se tem, porque é que não as colocou quando o ministro cá esteve, pareceu-me, ou subentendi, que tinha aceito as respostas do ministro como boas. Mas posso estar enganada, foi precisamente isso que eu vi quando o ministro das Finanças aqui esteve da última vez.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, na Iniciativa Liberal, levamos esta função de escrutínio do Governo muito a sério e, portanto, devem-se contar pelos dedos de uma mão os requerimentos de audição que não aprovamos. E é um bocadinho por causa desse princípio que vamos votar a favor destes, mas confesso com uma falta de entusiasmo invulgar. Pela banalização que ele representa, pelo conteúdo ad hominem, ou aqui devia dizer ad femina, da justificação. Portanto, vamos viabilizá-lo, porque achamos que as perguntas nunca são demais, mas não fazemos com grande entusiasmo. Mas há uma parte da audição que transcenderá provavelmente até aquilo que se passa no Ministério das Finanças e que, de facto, nos interessa perceber, porque das respostas do Ministro aqui na audição, ficámos a perceber que há um conjunto de cedências de interesse público entre vários organismos que, por não carecerem de nomeação, também não carecem de publicação e não carecem, portanto, não há conhecimento público dessas cedências. Mesmo quando elas são para ser funções de coordenação de departamentos muito importantes, dentro de ministérios também eles muito importantes, e que nos querem convencer que a coordenação de departamentos não são funções de direção. Sendo que no dia em que for aberto o famoso concurso, que está há 2 anos para ser aberto, as pessoas que vierem a ser escolhidas nesse concurso vão substituir os coordenadores. Portanto, direção são com certeza. Tudo isto me deixou bastante intrigado, para não dizer mais, e portanto acho que há matéria para fazer perguntas e para apurar mais, e como digo, provavelmente até transcendendo a esfera específica do Ministério das Finanças, e portanto aí a presença da Ministra da Presidência pode fazer sentido. Mas gostaria de acabar sublinhando a invulgar falta de entusiasmo com que aprovamos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também não é nossa prática rejeitar pedidos de audiência, pedidos de audição dos vários partidos, mas neste caso parece-nos que há aqui um assunto, por um lado, que já foi tratado, e como aqui já foi dito, o Ministro, por muitas críticas que se lhe possam fazer, respondeu às perguntas que foram colocadas e não foram mais perguntas colocadas, isto é verdade. Portanto, os partidos colocaram as questões sobre este assunto, tiveram tempo para continuar a colocar questões e optaram por não o fazer. Portanto, eu também admito que, na altura, não tivessem surgido novas questões que justificassem depois este requerimento. De todo modo, também se há questões novas que surgem, também o método que o PSD escolheu, que é entregar as perguntas ao Ministro e por escrito, também é um método que pode ser utilizado. Agora, parece-nos que este requerimento não é sobre este assunto que o deputado Coutrinho de Figueiredo agora falava. Portanto, não é para nós debatermos com o Ministro das Finanças ou com o Ministro da Presidência, que já agora está cá hoje também, não é para nós discutirmos a situação da administração pública, das cedências de interesse público, que é uma situação generalizada e que nós podemos discuti-la. E, se calhar, faz sentido um dia discutirmos se isso é uma prática melhor, pior. Acho que é uma discussão que se pode ter aqui ou na Comissão de Administração Pública, mas que é um assunto que não é o assunto que está aqui no requerimento do Chega. O assunto que está aqui no requerimento do Chega é voltar a uma questão que já foi esclarecida e que constitui aqui um ataque pessoal relativamente a uma pessoa que desempenha determinadas funções, porque é esposa de um ministro. E isto nós não consideramos que seja aceitável. E, portanto, aqui, neste caso em concreto, não sendo essa a nossa prática, considerando o que foi respondido e considerando que este tema, de facto, não é tema, haver uma cedência de interesse público é uma prática habitual e, portanto, não há uma nomeação por parte do ministro, quer dizer, pelo menos se aquilo que foi dito corresponder à verdade, e acreditamos que assim seja, e, portanto, não nos parece que haja nenhuma razão para chamar aqui o Sr. Ministro das Finanças para voltar a responder a questões que já respondeu e que não tiveram réplica na altura, e, portanto, não acompanharemos este requerimento, não sendo essa a nossa prática habitual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Estão expressas as posições dos grupos parlamentares. Devolvi então, para encerrarmos e passarmos depois, subsequentemente, à votação, a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente à questão do Sr. Deputado Carneiro, quer dizer, chamar propaganda política quando uma audição de Ivazeiro teve 80% a 90% do tempo do PSD a falar deste caso, não me parece melhor termo. Nós não, e agora em resposta ao PSD, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, transmitir o seguinte. Numa audição sobre IVA zero, obviamente que não ia tomar o tempo todo a falar sobre a questão da doutora Laura Cravo. E, portanto, foi essa a razão pela qual nós estendemos o tempo. Era muito complicado. Nós estamos apresentando um requerimento urgente para falarmos da questão do IVA zero e passarmos todo o tempo da nossa intervenção a falarmos da doutora Laura Cravo. E, por isso, nós entendemos, e para não tomar mais tempo dessa questão, nós entendemos, então, e como não estavam resolvidas todas as questões, ainda houve muitas questões que ficaram em cima da mesa, nomeadamente, questionar se não havia quadros no Ministério das Finanças que poderiam, digamos, enfim, assumir essa função em regime de substituição, quando tiveram que ir buscar um quadro à CMVM. E essa é a grande questão, porque é que tiveram que buscar um quadro à CMVM, num regime de cedência de interesse público, quando havia quadros do Ministério das Finanças que poderiam perfeitamente assumir essa questão, essa função. Mas pronto. Mas essa é a grande questão. Agora, nós temos que perceber, e conforme também aqui foi dito, nós temos uma função de escrutínio. E, portanto, nesse âmbito, entendemos, e face a um histórico que já existe e às inúmeras situações que ocorreram neste governo, e até porque estamos, como sabem, sob alguma monitorização por parte de alguns credores internacionais, que veem esta situação governativa preocupante, como uma situação preocupante, como compreendem, já existem pelo menos 13 demissões num espaço de 13 ou 14 meses de governação deste socialista, portanto, deste novo governador que tomou posse, e, portanto, entendemos que todas estas situações devem ser devidamente esclarecidas e escrutinadas. E por isso é que apresentamos este requerimento no sentido de haver uma audição especificamente para tomar, para falarmos deste tema e para discutirmos e para esclarecermos esta questão. Aquela situação que o Sr. Deputado Coutrinho Figueira falou parece uma questão muito pertinente e que pode ser perfeitamente enquadrável no âmbito desta audição até. Portanto, não vejo qualquer problema em alargarmos o âmbito desta audição e falarmos nisso. Agora, é preciso nós esclarecermos a questão em si e penso que isso seria benéfico para todos e para a própria transparência do Governo. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então proceder à votação do requerimento do Chega que acaba de ser discutido. Pergunto quem vota contra. PS, PSD e PCP. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda abstém-se. Vota a favor o Chega e a Iniciativa Liberal. E está rejeitado o requerimento. Passamos ao ponto 5, discussão e votação do requerimento a apresentar pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para audição do Ministro das Finanças. Senhora Deputada, faço a palavra à sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para um assunto de natureza um pouco diferente, a Lusa está em negociações salariais, que aliás estão suspensas. O Governo já anunciou que, em princípio, o setor empresarial do Estado deve ser permitido aumentar a massa salarial em 6,3% e, entretanto, fez anúncio de um aumento da função pública em 1%. Na Comissão de Cultura foi ouvido quer o Ministro da Cultura, quer a Administração da Lusa. Estas duas, tanto a Administração como o Ministro da Cultura, remetem para o Ministro das Finanças a conclusão e o desfecho das negociações salariais na Lusa. O Bloco de Esquerda apresentou um requerimento na Comissão de Cultura para que pudéssemos ouvir o Ministro das Finanças a respeito destas negociações. Esse requerimento foi chumbado na Comissão de Cultura com a justificação de que o lugar certo era a Comissão de Orçamento e Finanças. E por isso aqui estamos, na Comissão de Orçamento e Finanças, a requerer uma audição do Ministro das Finanças para que nos possa dar conta das negociações salariais com a Lusa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente à questão adjetiva ou formal, devo dizer que a interpretação da Comissão de Cultura é correta, sou pena do Sr. Ministro das Finanças andar a circular em todas as comissões, na exata medida em que as implicações orçamentais ou financeiras de qualquer pasta acabam por se reconduzir. Pronto. Não estou a pronunciar-me sobre a substância do pedido, estou apenas a referir-me à questão processual. Tenha pedido palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Só para queremos aprovar este requerimento e que faz todo sentido. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, faça favor.
Nós também iremos votar a favor. A única sugestão que eu deixava, eventualmente, era que, aprovado, se vier a ser aprovado, que houvesse uma audição conjunta com a Comissão da Cultura e, para nós, reforçar aqui a importância da Agência Lusa. Portanto, acho que isso é inquestionável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Cabrita, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, ao contrário dos oradores que me precederam, não vamos acompanhar este requerimento. Este é um processo que está em curso. As negociações salariais são, por definição, complexas e morosas. São processos que vão decorrendo. Sabemos que houve uma audição tanto do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa como do Sr. Ministro da Cultura, que em qualquer caso fala em nome do Governo sobre estas matérias, mas percebemos que há ainda um conjunto de incertezas sobre este processo que está a decorrer. Acresce, e como referiu a deputada Mariana Mortágua, que houve entretanto uma evolução no sentido de haver um aumento intercalar extraordinário dos funcionários públicos, o que admitimos que tenha também impactos sobre este processo. Em qualquer caso, nesta fase, estando o processo a decorrer, parece-nos que seria extemporâneo estar a ouvir o Sr. Ministro das Finanças, portanto vamos aguardar que haja desenvolvimentos sobre o processo e a partir daí depois tomar decisões sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluir, Sr. Deputado Duarte Alves. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Numa maioria absoluta, o papel de escrutínio da Assembleia da República deve ser reforçado até. E aquilo que nós temos assistido é que sempre que há um requerimento para ouvir qualquer outra entidade, o PS aprova. Sempre que se trata de requerimentos, sempre ou quase sempre, que se trata de requerimentos para ouvir o Ministro das Finanças ou outro Ministro qualquer, um Secretário de Estado, a prática do PS tem sido a de rejeitar esses requerimentos e essa prática só contribui para aumentar a ideia de que a maioria absoluta está a ser, de facto, um rolo compressor até sobre a capacidade de escrutínio da Assembleia da República. Porque na anterior legislatura, quando o voto do PS não era suficiente para rejeitar um requerimento de chamada de um ministro, o PS não votava contra, quase nunca, requerimentos. A não ser em casos como o requerimento anterior, mas o requerimento anterior tem um caráter completamente diferente deste e de outros que temos analisado. E, portanto, só posso deixar aqui esta referência, dizer que acompanhamos naturalmente este requerimento, que achamos que é um assunto que deve ser acompanhado pela Assembleia da República, e que o facto de haver as negociações salariais em que naturalmente são os representantes dos trabalhadores que são a contraparte do Governo, não somos nós, não deve deixar de haver a capacidade da Assembleia da República de escrutinar quando é colocada em cima da mesa a questão de que é o Ministério das Finanças que está a bloquear uma solução para um problema que está a afetar todos estes trabalhadores da Agência Lusa e que têm, através da sua luta e com greves com uma adesão superior a 90%, que têm demonstrado, de facto, a razão que têm nas suas reivindicações. E, portanto, acompanharemos este requerimento e lamentamos o seu provável desfecho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso.
Sr. Presidente, só fim para informar que, efetivamente, também iremos acompanhar este requerimento. Achamos o tema bastante pertinente e obviamente, também concordando em parte com o que já foi dito, também faz parte, realmente, da nossa função e do nosso papel enquanto escrutinador. E, portanto, que iremos votar favoravelmente. Então...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, outra vez.
Só acrescentar, Sr. Presidente, que usei da palavra antes do PS nos anunciar que ia chumbar este requerimento para dizer e chamar a atenção dos deputados do Partido Socialista nesta comissão que estão a dar cabo da estatística para poderem contrapor realmente que estão o compressor e que se estão a comportar nesta legislatura como comportaram noutras. Já não estão. Isso é mais ou menos evidente, portanto, reconsiderem. Têm aproximadamente 5 segundos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, eu não ia usar mais da palavra, mas já que o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo decidiu usar também para me interpelar, diretamente, não o deputado Miguel Cabrita, mas a maioria do PS, quero apenas dizer que ainda bem que o Sr. Deputado reconhece que há uma estatística, porque de facto o que não tem faltado são audições de membros do Governo, tanto as regimentais, como as putestativas, como o requerimento, não faltam exemplos, mas podemos, não os tenho agora comigo honestamente, mas podemos noutro momento discutir essa estatística. Muito obrigado. Mas ainda bem que reconhece que ela existe. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Carneiro, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para acrescentar, não querendo ser eu a ter a última palavra sobre esta nossa discussão, que é verdade que aquilo que o Sr. Deputado Miguel Cabrita acabou de dizer, portanto, nós temos tido audições regimentais e protestativas. O que nós estamos a discutir é para lá dessas. O problema é para lá dessas. E é aí que o PS, muitas das vezes, vai recusando os requerimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluirmos esta discussão, a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A vantagem de nós votarmos aqui agora é que, mais daqui a bocadinho, quando houver a comissão que trata dos assuntos de administração pública, o PS já vai poder chumbar o requerimento dizendo que é porque é para ser discutido na COF, que é a desculpa que é dada sempre, que é uma questão de competências, mas depois, quando chega à comissão competente, não é aprovado. Acho que há dois argumentos dados para o chumbo deste requerimento que não me fazem sentido. Em primeiro lugar, que o Ministro da Cultura e a Administração da Lusa respondem por este problema. Tanto não respondem que, por um lado, a sua audição é aprovada, e esta não, e é aprovada precisamente porque não respondem e porque o Ministro das Finanças responde. E responde porque essa foi a resposta dada pela Administração da Lusa e pelo Ministro da Cultura, que remetem para o Ministro das Finanças. E quando chega a altura de ouvir quem manda, o Partido Socialista bloqueia. Segunda questão, o Parlamento não deve poder ouvir o Ministro das Finanças depois do facto consumado. O Parlamento tem o direito de ouvir o Ministro das Finanças no decorrer do processo de negociação. É precisamente esse o objeto do requerimento, é poder ouvir o Ministro no decorrer de um processo que está a ser dificultado pela atitude do Ministro das Finanças face às reivindicações dos trabalhadores e em que a tutela e a administração dizem claramente que a responsabilidade é do Ministro das Finanças. Portanto, dizer está a decorrer um processo, pois está. É precisamente porque está a decorrer que nós queremos ouvir o Ministro das Finanças. Ouvir depois do processo estar consumado tem pouco valor político. E, portanto, acho que nenhum dos argumentos faz sentido, a não ser a vontade do Partido Socialista de escudar os seus ministros do escrutínio parlamentar, mas isso é a prática dos dias que correm.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos então votar o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Todos os demais votam a favor e está rejeitado o requerimento. Passamos agora ao ponto, exatamente, o ponto 6, 7, 8, 9... já foram objeto de pronúncia. O ponto número 10 é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para audição do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. O deputado Miguel Cabrita pede a palavra.
Gostaria de solicitar o adiamento deste ponto.
Pronto, é certo. Era a única justificação que teria para usar a palavra antes do proponente. Portanto, é adiado o ponto para a próxima reunião. O ponto 12, senhoras e senhores deputados, é a redação final da proposta de lei 56, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que estabelece o regime aplicável às startups scale-ups, altera o regime de tributação dos planos de opções para trabalhadores de startups e empresas do setor da inovação e reforça o sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial. Como as senhoras e senhores deputados sabem, já tivemos a deliberação da redação final, mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista alertou para uma conjunção ou que havia, não tinha sido considerada e, portanto, foi circulado o e-mail com a manifestação de anuência de todos os grupos parlamentares e, portanto, importa formalizar. Portanto, pergunto relativamente a essa proposta de redação final, se alguém vota contra. Ninguém. Ninguém se abstém. Está aprovado. É só, de facto, a conjunção. Portanto, juntar-se-á ao que já foi aprovado em redação final, esta alteração, e, portanto, está, então, aprovada. Creio que falta apenas o ponto de outros assuntos. Tenho dois assuntos, um dos quais a tramitação do Programa de Estabilidade. Portanto, como os senhores e senhores deputados bem sabem, está agendado para dia 26 à tarde o plenário, com a presença do senhor Ministro, antecipo a presença do senhor Ministro das Finanças à discussão do Programa de Estabilidade. O senhor Ministro virá à Comissão de Orçamento e Finanças dia 21, portanto, na... 21, não? Amanhã, 20. Peço desculpa, 20. Virá amanhã, dia 20, quinta-feira, após o plenário, com a grelha ordinária, portanto, não é a grelha do 104, é aquela grelha de 5 minutos, sempre foi com essa grelha. Entretanto, como os senhores deputados bem sabem, consta do nosso plano de atividades a audição do Conselho de Finanças Públicas, com esta agenda estranhíssima, que é de facto com o feriado de 25 e com a circunstância de dia 15 ter calhado num fim de semana, e portanto o primeiro dia subsequente foi 17, temos de facto um calendário muito apertado, o que significa que só no dia 26 de manhã é possível ao Conselho de Finanças Públicas vir à Comissão de Orçamento e Finanças, e portanto teremos esta anomalia protocolar, que é a circunstância do Sr. Ministro não ser o último dos... Também só eram só dois, mas não fazia sentido nenhum, penso que todos concordarão comigo, que o Sr. Ministro viesse à COF de manhã para vir ao plenário uma hora depois. Portanto, aí é que não fazia sentido algum. E, portanto, vamos ter esta particularidade de ter a audição do Sr. Ministro na quinta e a audição do Conselho de Finanças Públicas na quarta de manhã, portanto, na manhã do próprio plenário, a grelha é a mesma. Não vamos poder contar para a audição do Sr. Ministro com o contributo da UTAL, que nos referiu estar em condições apenas de o fazer no dia, na manhã do dia 25. Portanto, portanto, é expectável que na manhã do dia 25 os mails dos senhores deputados tenham a apreciação da UTAL. Foi-nos referido que era totalmente impossível fazê-lo antes, portanto, estou a partilhar com os senhores deputados esta circunstância. O outro assunto é relevante...
Sim, em relação ao programa de estabilidade, às várias datas e várias discussões, na altura em que se fixou o dia da manhã pós-plenário para fazer a audição do Ministro das Finanças, eu avisei logo que ia ter concomitância com a revisão constitucional. Queria só perguntar se haveria uma flexibilidade para, em função os trabalhos da revisão constitucional são um bocadinho imprevisíveis em termos de número de participações, mas se seria possível arranjar forma de eu poder estar na audição num período de tempo mais reduzido e conseguir fazer uma ou duas perguntas, se isso é compaginável com... O formato vai ser de duas rondas, imagino, não é?
Cinco minutos, resposta individualizada, e os três minutos, resposta conjunta.
Pronto, eu não vou tentar planear melhor quais são os artigos em que se pode intervir, se conseguir ter uma previsão um bocadinho mais fina, também partilho com a Comissão, mas não gostaria de deixar o Sr. Ministro das Finanças sem o devido escrutínio.
Bom, o outro assunto, senhoras e senhores deputados, é o seguinte. Penso que já terão tido conhecimento, ou pelo menos foi-me dado indiretamente esse conhecimento, que é a sexta comissão criou um grupo de trabalho especificamente sobre toda esta temática da habitação, e falo de modo a alargar o seu conjunto a três deputados do grupo parlamentar do PSD, três deputados do grupo parlamentar do PS, por forma a poder acomodar deputados da 13ª e da 5ª Comissão, para poder tramitar num grupo de trabalho toda a matéria da relacionada com a habitação. Portanto, aquilo que era uma competência conexa, em alguns casos competência primordial, noutros passa a ser toda ela competência do grupo de trabalho a criar. E, portanto, queria partilhar isto convosco, chamar a atenção, sobretudo, e tem até 14 suplentes, portanto, é para a forma de garantir que todos possam participar, inclusive atribuir o direito de voto aos DURPs, que não fazem parte da Comissão de Economia, mas, portanto, fazendo parte da Comissão de Orçamento e Finanças, integrarão esse grupo de trabalho, querendo. Chamava a atenção, porque tramitará, então, nesse grupo de trabalho, e fará as votações indiciárias, a sexta comissão, portanto, os diplomas que se encontram neste momento na Comissão de Orçamento e Finanças tramitarão para esse grupo de trabalho, que são, Neste caso, o projeto de lei do Chega 605, o 632 do LIVRE, o 650 da Iniciativa Liberal, o 651 da Iniciativa Liberal, o 652 da Iniciativa Liberal. Este não. Este não. O projeto de lei 657 da Iniciativa Liberal, o projeto de lei 658 da Iniciativa Liberal, o projeto de lei 673 do Chega, o projeto de lei 66 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, o projeto de lei 718 do Bloco, o projeto de lei 721 do LIVRE, o projeto 723 do PAN, o projeto de lei 727 do PAN e o projeto de lei 729 do Chega. Todos estes serão então remetidos. Eu queria de referir também que 1, 2, 3, 4, 5, 5 destes projetos são aqueles que estão agendados para 5 de maio, que, portanto, supostamente o PS e o PSD ficaram de indicar os relatores até ao final do dia. Portanto, chamava a atenção que provavelmente o ideal será que o seu... Como vão ser remetidos para esse grupo de trabalho, uma vez que são, neste momento, matéria da COF, deixarão de ser, neste sentido da tramitação, que o seu relator fosse o membro que indicassem para esse grupo de trabalho, mas é uma sugestão que dou apenas aos grupos de trabalho. Portanto,
Presidente, como é que é, do ponto de vista procedimental, nós devemos indicar um membro desta comissão para esse grupo de trabalho, dois membros?
Não. Na Comissão de Economia foi criado um grupo de trabalho que será objeto de uma formalização do Presidente da 13ª, 15ª e da 6ª, a dizer que será constituído o grupo de trabalho. Portanto, será na sexta que integrará deputados que podem não ser da sexta, e aliás é expectável que não sejam só da sexta, designadamente este número de membros do grupo de trabalho é perfeitamente indicado para acomodar deputados, neste caso da COF, e pela 13ª falará a 13ª. Além destes diplomas, também eventualmente há um projeto do PSD, o 654-655, portanto, que não foram aqui referidos, mas que faz todo sentido serem integrados, e o projeto do PAN 365, que baixou sem votação, mas portanto isso também será sugerido que seja incorporado nesse grupo de trabalho. Portanto, senhores deputados, não estou a dar nenhuma novidade, mas era só necessário formalizar, na exata medida em que irei assinar um ofício nesse sentido. Portanto, chamava a atenção, uma vez mais, é que, de facto, há matérias que só vão para essa Comissão de Economia, por ter sido acordado nos diversos grupos essa natureza transversal, mas a sua incidência é, sobretudo, fiscal e, portanto, convinha ser acompanhado, uma vez que deixaremos de acompanhar na COF, convém que os grupos acompanhem na componente da COF, ou melhor dito, na componente das competências da Comissão de Orçamento e Finanças, essa matéria. Portanto, senhoras e senhores deputados, eu não tenho mais nenhum assunto e, portanto, até logo aos senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, felicito pelos 50 anos do partido que hoje se assinalam. E portanto, senhoras e senhores deputados, está encerrada a reunião.